Nós vamos conversar agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o Dr. Carlos Henrique Segal, ele que é urologista, vai falar com a gente aqui sobre um assunto importante, né, nesse mês que começa. Novembro sempre é um mês de conscientização a respeito do câncer de próstata, né? O mês do Novembro Azul, essa campanha que busca conscientizar a população a respeito dessa doença tão grave, né, tão importante aí na vida dos homens. Dr. Carlos Henrique, obrigado por atender a Band News, conversar com a gente aqui. Esse assunto é muito importante mesmo para a gente esclarecer os nossos ouvintes.
Poxa, Rafael, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí de falar com vocês da Band News, poder falar um pouquinho para os seus ouvintes, né, de um assunto que é tão importante aí para a saúde dos homens, que é o câncer de próstata.
Dr. Carlos Henrique, vamos começar pelo básico, né? Acho que muita gente, inclusive, deve desconhecer qual é a função da próstata, né? O que é a próstata em si?
Então, a próstata, ela é uma glândula masculina que fica logo abaixo da bexiga. Ela pesa em torno de 30 gramas e a função dela é produzir, né, um líquido, o líquido que carrega e que nutre os espermatozoides, assim como também ajudar no controle da urina. Ela também tem essa função.
E de que forma se desenvolve um câncer de próstata?
O câncer de próstata, ele é um dos assuntos mais estudados atualmente na urologia. E a gente não consegue te determinar exatamente aonde que está o gatilho que você tem esse câncer, né? O que a gente sabe é que com o envelhecimento masculino, a próstata ela vai crescendo por multiplicações celulares. E numa dessas multiplicações, você pode ter uma célula defeituosa. Essa célula é o começo daquele câncer. Existem vários fatores de risco, como ser da raça negra, pacientes com obesidade, pacientes que já têm familiares com câncer de próstata, mas não tem um gatilho exato de quando isso vai acontecer ou se vai acontecer. Por isso a importância do nosso segmento, acompanhamento e exames seriados, né?
Sim, o senhor citou alguns fatores de risco aí, os hábitos saudáveis, também hábitos de vida saudáveis, podem evitar, né, ou pelo menos diminuir a chance de um câncer de próstata?
Pode. A manutenção do corpo, do peso corporal, a prática de exercícios físicos, a ingesta de alimentos saudáveis, né, eles podem contribuir e muito com o não aparecimento não só dos cânceres de próstata, mas vários outros cânceres. Os pacientes, por exemplo, que têm obesidade, eles têm uma condição clínica que eles é como se eles estivessem inflamados cronicamente. E isso favorece o aparecimento de diversos cânceres.
Dr. Carlos Henrique, o câncer de próstata, ele acomete muitos homens hoje no Brasil? É um câncer que tem uma relevância aí para a saúde dos homens?
Sim, o câncer de próstata, ele só perde para o câncer de pele. Hoje nós temos no Brasil 65 mil casos novos de câncer de próstata por ano. E é responsável aproximadamente por 30% de todos os cânceres masculinos, né? O risco de um homem ter câncer de próstata está em torno de 18 a 20%. É um risco bastante considerável.
Sim. E ele é mais comum em que faixa etária?
A partir dos 45, 50 anos, a gente já deve começar a se preocupar com o aparecimento desse câncer. Se você for observar, no nosso estado, no Espírito Santo, a gente tem uma perspectiva aí, uma projeção do Instituto Nacional do Câncer de termos aproximadamente 1.500 casos novos de câncer de próstata. Então, assim, a partir dos 45, 50 anos, a gente já deve abrir o olho e começar a fazer os seus exames de rotina.
Esses 1.500 novos casos por ano aqui no estado?
Por ano no estado. É muita gente, né, Rafa?
Muita gente. E ele apresenta sintomas? É um câncer que apresenta sintomas?
Então, o câncer de próstata, ele só vai apresentar sintomas quando ele já está muito avançado. Então, quando ele tem um sangramento, quando ele tem uma obstrução da uretra, ou quando o paciente tem uma fratura por uma metástase, graças a Deus, a partir do PSA, da introdução do PSA na prática clínica nossa diária, a gente consegue identificar esse aumento logo no início e a gente faz o diagnóstico com a doença muito precoce, onde a gente tem uma grande chance de cura, com um impacto pequeno dos tratamentos e ainda sem o paciente, muitas das vezes, sentir um sintoma ou ter um sinal de câncer.
O senhor citou aí sangramento, o senhor pode citar alguns outros sintomas?
Basicamente, os sintomas do câncer de próstata são sangramento na urina, né, uma dor para urinar, as fraturas que, porventura, possam surgir aí por uma metástase óssea, né, e obstruções ao fluxo urinário, dificuldade para esvaziar a bexiga.
E ele geralmente é um câncer agressivo, doutor Carlos Henrique? Ele avança muito rapidamente ou não? Ele é um processo, ele se desenvolve num processo lento?
O câncer de próstata, ele é um câncer que a maioria deles é o que a gente chama de um câncer indolente, onde você, quando descobre ele no início, permite até que você faça uma observação desse câncer sem instituir um tratamento logo de imediato. Porque os cânceres que a gente classifica como de baixo risco de progressão, o paciente, às vezes, mais idosos inclusive, toleram bem a convivência com o câncer, né, sem você necessariamente precisar de fazer uma intervenção. Agora, tem os cânceres que são mais agressivos, né, os cânceres de próstata que são mais agressivos, que a gente tem que fazer a intervenção logo de imediato. Mas, normalmente, o câncer de próstata, ele é um câncer mais indolente, um câncer que, às vezes, permite até modalidades de observação e não tratamento de imediato.
Sim. O diagnóstico é feito de que forma?
O diagnóstico, ele é feito pelo PSA, que é o exame de sangue, né, que a gente detecta esse antígeno prostático no sangue, e o toque retal. A sensibilidade do PSA para descobrir o câncer de próstata está em torno de 80%. A sensibilidade do toque retal em torno de 60%. Quando você junta os dois, toque retal mais PSA, você tem uma sensibilidade, ou seja, uma chance de fazer o diagnóstico do câncer em 95% dos casos. Então é uma chance bem grande, né, de fazer o diagnóstico, de suspeitar do câncer, né, aumento de PSA e toque retal. Porque o diagnóstico em si, ele é feito depois, né, com a biópsia que é confirmatória.
Sim. O senhor lida com isso diariamente na sua carreira profissional, né, doutor Carlos Henrique? Ainda há muito preconceito, muitos homens não querem fazer o exame por conta do toque retal, né? Eu queria saber o que o senhor pode dizer a respeito disso. É um exame que pode salvar a vida de alguém, né?
É um exame que pode salvar a vida. O toque retal, ele tem que, na verdade, ser desmistificado, né? Porque o toque retal, ele é um exame muito rápido, um exame indolor e um exame que não ofende a masculinidade de ninguém. O médico, ele usa o ânus, né, a cavidade ali anal, para examinar a próstata. Assim como você tem as suas amígdalas examinadas quando está com dor de garganta, assim como você tem o seu ouvido examinado, que o médico coloca lá o aparelhinho para ver seu ouvido, quando você está com dor de ouvido. Então, o toque retal, ele deve ser desmistificado, né? Ele é muito rápido, ele é indolor, ele não ofende a masculinidade de ninguém. E ajuda demais, porque ele pode te ajudar a fazer esse diagnóstico precoce, no momento que você vai ter sua maiores chances de cura, né?
E esses exames, eles precisam ser feitos a partir dos 45 também?
Os pacientes que têm, o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Americana, Sociedade Europeia de Urologia, é que os pacientes que têm fatores de risco, que é história familiar, né, positiva, então um familiar com câncer de próstata, pacientes da raça negra e pacientes obesos, a partir dos 45, manter o exame anualmente. Os pacientes que não têm fatores de risco, a partir dos 50, manter os exames anualmente.
Uhum. A frequência, então, é anual, né, para esses exames. Isso. Mais indicados nessas faixas etárias que o senhor citou. Uhum. É, uma vez diagnosticado o câncer de próstata, Dr. Carlos Henrique, a partir daí, como é feito o tratamento? Vai depender do estágio da doença, né?
Vai, depende do estágio e o tratamento ele é individualizado, onde a gente vai propor para o paciente o tipo de tratamento que mais se adequa à expectativa de vida dele e o que, que ele espera para a vida dele, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, existem grandes estudos que mostram o benefício de reduzir a mortalidade de câncer de próstata em até 30% quando você faz os seus exames. É, esses estudos eles mostram que não é só a redução da mortalidade por câncer de próstata dos pacientes que fazem o segmento. Você tem 30% também de redução de mortalidade por outras causas, principalmente causas cardiológicas. Então, assim, quando você vai fazer seu exame de próstata, é uma oportunidade que você tem de olhar a pressão, de fazer ali a sua glicemia, de ter uma orientação para parar de fumar, para reduzir o alcoolismo, né, a ingesta de bebidas alcoólicas. É, outra oportunidade para você ter uma orientação sobre ingestão de alimentos saudáveis. Então, não só a importância aí dos exames de rotina focado na próstata, mas também para a prevenção da mortalidade de outras doenças. E quando você faz o diagnóstico, individualizar o tratamento. Cada paciente, dependendo do seu estadiamento, vai ter o seu tratamento ali de acordo com a sua expectativa e a sua condição ali de física, inclusive, né?
Uhum. Só para a gente detalhar um pouquinho mesmo os tratamentos, né? Vai depender, o senhor disse, de cada paciente, mas pode ser o quê? Uma cirurgia, quimioterapia, como que pode ser feito?
Então, a gente tem um arsenal terapêutico para tratar o câncer de próstata muito grande. Uhum. É, basicamente, a gente tem a radioterapia. A radioterapia é uma energia que vai destruir o DNA da célula tumoral e essa célula vai morrer. Uhum. A gente tem a cirurgia, que é a retirada do órgão, né, daquele tecido. A gente pode ter a hormonioterapia, onde você faz o bloqueio do crescimento daquelas células. E no estágio mais avançado, a gente tem o uso das quimioterapias. Mas, basicamente, você tem esse tripé, né, que é radioterapia, cirurgia e hormonioterapia, que você pode usar isoladamente ou associá-los, dependendo do estadiamento, né? Claro que quanto mais associação você fizer, maior é a chance de cura, porém, maiores são os efeitos colaterais dos tratamentos no seu organismo.
Uhum. A gente está se encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista com o Dr. Carlos Henrique Segal Júnior, urologista. Dr. Carlos Henrique, o senhor já tratou muitas pessoas. Queria só que o senhor deixasse uma mensagem agora nesse novembro azul, né, para os nossos ouvintes. O diagnóstico de um câncer de próstata não significa uma sentença de morte, né?
De maneira nenhuma. A mensagem final que eu gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes é que a gente precisa fazer o diagnóstico precoce, o quanto antes, exatamente para que você tenha uma chance de cura elevada. Quando você faz um diagnóstico precoce, você tem uma chance de cura de 98%. É muita chance de cura, com um impacto de tratamento menor. Então você, quanto antes descobrir o seu câncer, é mais vantagem para você, porque você tem maior chance de cura com menor impacto do tratamento no seu organismo. E a gente tem que parar de ter esse tabu aí com toque retal, uhum, que a gente precisa tocar nessa ferida e instituir aí, né, como uma medida mesmo de saúde pública e uma medida mesmo de prevenção, né, desse tipo de câncer aí mais avançado. Então precisamos sim procurar o urologista, fazer o PSA e o toque retal para preservar aí a nossa saúde, né?
Tá certo. Olha, conversamos aqui com o Dr. Carlos Henrique Segal Júnior, urologista, falando com a gente sobre câncer de próstata nesse mês de campanha Novembro Azul. Dr. Carlos Henrique, muito obrigado, viu, por conversar com a gente.
Eu que agradeço. Obrigado a todos.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.